Relatório publicado no final de setembro alerta para a insuficiência do Acordo de Paris para frear o aquecimento global. A análise foi coordenada por Robert Watson, ex-presidente do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. Um dos autores do documento é o professor José Goldenberg, da Universidade de São Paulo. Professor, por que o Acordo de Paris não é suficiente para conter o aquecimento?
Olha, o Acordo de Paris, ele é um acordo que teve um aspecto positivo, porque ele acabou comprometendo todos os países. O acordo anterior, que era o protocolo de Kyoto, ele comprometia apenas os países industrializados em promover as reduções. Isso é, os países que não eram industrializados, chamados países em desenvolvimento, foram isentos de tomar medidas concretas para reduzir as emissões. O Acordo de Paris mudou isso, ele tornou as obrigações válidas para todos os países. Ou seja, países então como a China, como o Brasil, como a Índia, que tinham se mantido, digamos, mais ou menos na expectativa até recentemente, agora eles estão comprometidos efetivamente a reduzir suas emissões. Então, foi um avanço o Acordo de Paris. Mas os compromissos que foram adotados, eles são compromissos que são voluntários, não é mesmo? E além de que, em alguns casos, eles são condicionados à criação de fundos dos países ricos que ajudem os países menos ricos a tomar as medidas. De modo que ele é bom, é um passo à frente, mas não é um passo suficientemente forte à frente. E daí essa iniciativa do Robert Watson, que foi o primeiro presidente do IPCC, é um grande cientista, em preparar um novo documento, que é esse documento que acaba de sair, argumentando que é preciso fazer mais do que o que foi combinado no Acordo de Paris.
Professor, essa questão ela envolve estados, governos, recursos vultosos, mas, evidentemente, é preciso ter o envolvimento das pessoas, que parecem ainda estar distantes dessa questão. As pessoas não se sentem afetadas? Esse é um problema grande?
Olha, as pessoas afetadas, elas têm dificuldade em perceber o problema, porque as mudanças climáticas elas são lentas, viu? Quer dizer, veja, o fato de que a temperatura da média da Terra subiu um grau desde o começo da era industrial, não impressiona as pessoas, né? Elas não sabem o que aquele aumento de um grau significa para elas. A gente faz um esforço enorme para convencer as pessoas que o problema é sério e vai ficar mais sério ainda. Então a gente diz, olha, esse um grau não parece muito, mas ele já está começando a derreter o gelo da calota polar. Sabe, antigamente era impossível um navio passar pelo Ártico, né? Pela calota polar e ir dos Estados Unidos até o outro lado do mundo, né? Agora já é possível, né? Porque a calota polar está fundindo. Mas é difícil explicar isso para as pessoas. Uma maneira mais simples de explicar é que esses tufões gigantescos que têm ocorrido em alguns países, inclusive nos Estados Unidos, né? Ou inundações, ou então secas. Mas os cientistas não têm uma garantia ainda muito, não se sentem muito seguros em atribuir esses incidentes climáticos ao aquecimento global. Então fica difícil, quer dizer, por enquanto, no fundo, são cientistas que entendem a gravidade do problema. E eles tentam alertar os outros, né? E que foi o que nós fizemos. Quer dizer, tem naturalmente outros grupos fazendo isso também, mas o grupo que se reuniu em torno do Robert Watson é um dos grupos que decidiu fazer isso e alertar os governos que é preciso fazer mais do que está sendo feito.
E os governos estão sendo suscetíveis a essas informações?
Ah, estão sim. O que é interessante é o seguinte. O governo da China, por exemplo, ele sempre se manteve fora das reduções. Quer dizer, o governo da China resistiu muito, porque ele colocava a questão da seguinte forma, né, de que o que precisa na China é o desenvolvimento. Sabe, houve a revolução comunista do Mao Tse-Tung, o que precisa desenvolver a China. E, portanto, se tiver aquecimento global, a gente vê isso depois. Bom, isso é a posição que a China teve até recentemente. Aí começou a mudar por quê? Porque à medida que a China foi se desenvolvendo e a atividade industrial da China aumentou muito, eles começaram a usar quantidades crescentes de carvão e de petróleo. E aí a poluição local se tornou muito séria. Como você sabe, a poluição local das grandes cidades chinesas é uma coisa horrível, né? Lembra nas Olimpíadas, né? Quando a gente não conseguia ver os edifícios, porque eles estavam envoltos em poluição. Então, o governo da China se sensibilizou, não por causa do aquecimento global, mas por causa de outras consequências da utilização de combustíveis fósseis. Foi o caso da emissão de poluentes locais. E agora o governo chinês realmente resolveu colocar um freio no uso de carvão. E ele deve começar a reduzir o uso de carvão a partir de 2030. E dizem alguns até que antes disso, em 2025. Ou seja, eles acordaram para o problema. E o Brasil também. Veja, aqui no Brasil, a grande fonte de emissões de gases que provocam o aquecimento global era o desmatamento da Amazônia. E, em 2005, o desmatamento da Amazônia atingiu um pico de aproximadamente 18 mil quilômetros quadrados por ano de desmatamento. E isso foi reduzido seriamente, né? Quer dizer, desde então tem havido um decréscimo continuado. E hoje o desmatamento continua, o que não é bom, mas continua num nível muito mais baixo, né? Quer dizer, o desmatamento hoje é de cerca de 5 a 6 mil quilômetros quadrados por ano. E um dos compromissos que o governo brasileiro assumiu no Acordo de Paris é que ele chegará a praticamente zero em 2030. De modo que está funcionando, digamos, não tão rapidamente quanto se desejava, mas está funcionando. Agora, a sua pergunta é embaraçosa, né? Quer dizer, as pessoas não sentem isso, e é verdade, viu? Então é preciso que os cientistas e os especialistas que conheçam o problema tentem esclarecer as populações e os governos.
Professor, que mudanças o aquecimento pode causar no Brasil?
A principal mudança que o aquecimento pode produzir no Brasil é a savanização da Amazônia. O que os nossos colegas que trabalham nessa área nos dizem é o seguinte, é que quando a gente começa a desmatar em grande escala, a floresta não se recupera mais. Quer dizer, e são números aproximados, baseados em modelos, e naturalmente esses modelos são sempre objeto de algumas incertezas. Mas se o desmatamento da Amazônia atingir 40% da Amazônia, aí ela não se recupera mais e a Amazônia viraria um grande cerrado, viraria como o cerrado lá da Bahia, naquela região. E aí o regime de chuvas do Brasil mudaria completamente, viu? Isto é, a transformação da floresta amazônica iria influir no regime de chuvas do sul do país também. E, por exemplo, afetaria imediatamente a produção de energia hidrelétrica também. De modo que é o principal impacto. Há outros, né, como, por exemplo, a elevação do nível do mar. Veja, a elevação do nível do mar poderia inundar uma parte significativa de cidades como Recife ou Santos, que ficam muito pouco acima do nível do mar. Você sabe, mesmo em Santos, né? Em anos em que tem ondas muito fortes, há períodos em que existe uma agitação muito grande do mar, por outras razões, não pelo aquecimento global, uma parte da cidade fica inundada, e o Recife também. Bom, com o aquecimento global, isso ia acontecer, não quando houver uma tempestade marítima, mas ia acontecer permanentemente. E isso vale para essas cidades brasileiras que são litorâneas e que são um pouco acima do nível do mar. Vale também para uma parte de Nova York, não é mesmo? De modo que não é claro que não somos só nós que vamos sofrer com o aquecimento global.
E já há mudanças no planeta que podem ser atribuídas à elevação da temperatura?
Ah, sim. Eu acho que a principal delas, e a mais visível, é a redução da camada de gelo no Ártico, na calota polar do Ártico, e a gente vê isso também nas montanhas da Suíça, por exemplo, nas montanhas da Europa também, né? Em que a gente vê, e da Ásia também, que a gente vê um recuo da área que é coberta por gelo. Isso são coisas que são documentadas.
Conversamos com o professor José Goldenberg sobre o Acordo de Paris.